epidemia. Camila, muito bom dia, seja bem-vinda, tudo bem?
Muito, muito bom dia, Beverly. Apesar da gente ter toda essa escuta do mundo, né, paranoico em relação a um vírus, eu acho que a gente também tem que celebrar os bons dias que a gente pode se proporcionar. Então, bom dia a quem está nos ouvindo também.
Claro, é verdade, né? É celebrar a vida. Aliás, eu comecei o programa dizendo isso, né? Celebrar a vida, porque nessas horas também a gente se dá conta de quanta coisa boa a gente tem e não percebe, né?
Exato. E sabes, Beverly, que quando tu me propôs falar sobre esse tema, a questão psicológica, que envolve, a exposição a um vírus ou a uma demanda pública, né, de prevenção e de cuidados que a gente possa vir a ter para não adoecer, eu me pus a pensar aqui e também a fazer leituras, acabei até de publicar no Facebook um texto do Christian Dunker, que é um psicanalista de São Paulo. Que é muito conhecido, professor, uma pessoa que é muitíssimo produtora de conteúdos em função de toda a experiência e perfil que tem com isso, né? Com o mundo e com as questões da psicanálise. E eu me pus a pensar, lendo o texto dele também, na questão dos controles biopolíticos. E para quem nos escuta e que não faz a leitura de filosofia, né? Na questão da biopolítica lá do Foucault, eu acho que é importante esclarecer para quem nos ouve que a gente precisa sim tomar muito cuidado, mas não só com o vírus, que a gente ainda em alguma parte desconhece, em alguma parte precisa conhecer, por conta dos números e da quantidade de informações que a gente está sendo, digamos que, bombardeado, e do cuidado que nós precisamos ter conosco mesmo, para a gente também fazer a nossa, digamos que a nossa autorreflexão. Ao longo da história, a gente tem uma série de questões do passado que nos mostram como as pessoas reagiam e como é que elas lidavam com o desconhecido. E a gente tem situações muito tristes e muito doentes, sobre o ponto de vista psicológico, que a gente poderia até citar agora aqui do controle biopolítico, por exemplo, de Hitler. Que o Hitler, ele fez um controle biopolítico que era em relação à raça, né? Se a pessoa não tivesse um perfil X, ela era exterminada. A gente tem lá, eu estava lendo isso no texto do Dunker, né? Nos séculos passados, em 1666, na peste na Europa, as pessoas elas eram queimadas simplesmente por terem medo, ou apresentarem características que pudessem denunciar que elas iriam ser contaminadas, e elas eram queimadas em nome da proteção dos que precisavam ficar sadios. Então, claro que a gente mudou muitas práticas de controle de saúde, sim, e é importante a gente ter preocupação com isso, né? O Estado precisa se preocupar em oferecer segurança, mas nós também temos que ter cuidado com as informações distorcidas. Ontem eu assistia, né, uma reportagem que um ministro da educação, não, da saúde falava, das pessoas que chegavam num posto de saúde dizendo que estavam com coronavírus simplesmente por terem sido expostas a alguém que espirrou. Então, a gente tem que realmente prestar atenção nisso, porque qualquer sintoma, qualquer sinal, pode paranoicamente, a nossa mente produz também uma informação equivocada. E ainda assim, nós também temos pessoas que têm prazer pela manipulação, de qualquer propagação, né, de peste, de previsão, de que nós vamos todos morrer, que nós vamos todos nos contaminar, que qualquer contato, e eu acho que a palavra contato, ela é bastante interessante aqui, Beverly, porque qualquer contato que a gente tiver com o mundo externo ou com alguém, né, que possa vir a ter o vírus, a gente possa vir a se contaminar. Sobre o ponto de vista psicológico, é mais ou menos como colocar uma bomba bem silenciosa no convívio entre as pessoas e dizer para elas assim: fiquem em casa, guardem alimentos, se excluam do mundo social, que nós vamos dominar. Alguém que tem esse saber, que não é você, vai dominar o que você tem que saber. Isso é um perigo na cultura mundial, digamos assim. Eu falo bastante agora, porque eu, né, engatei uma primeira e fui, né?
Claro. Não, é claro, é bem
Então,
isso.
acho importante.
A gente
Oi?
tá, é bem isso. Eu percebi que, por exemplo, no transporte coletivo, na empresa, em lugares onde tem um aglomerado maior de pessoas e normalmente são fechados, hoje em dia tem mais uma preocupação em abrir as janelas, fazer uma circulação de ar. Alguém tosse, alguém espirra, o pessoal já fica meio assim, né? Claro que tudo isso
Sim.
está no imaginário. A gente nem tira a razão das pessoas, porém isso não é uma questão racional, né? É esse medo coletivo que não ajuda em nada, só faz a gente ficar tenso, né, Camila?
Pois é, eu acho que é muito interessante, Beverly, porque a gente tem que também discernir o que que é prevenção e o que que é instauração de pânico e de pavor na cultura. Eu vou te dar um exemplo muito simples, assim. A gente tem dados de doenças que estão se alastrando com uma, digamos assim, com uma velocidade que é silenciosa e que sequer as pessoas falam. Por exemplo, a sífilis. A gente tem na cidade de Caxias do Sul, eu não sou da área da Secretaria da Saúde, enfim, mas a gente tem sim uma preocupação muito importante com a questão da sífilis. E, bom, as pessoas não estão indo para a televisão falar disso, né? Porque a sífilis já nos é conhecida, né? O coronavírus está sendo conhecido. E a humanidade, ao longo do tempo, né, no passado, ela sempre mostrou isso, que tudo que é desconhecido nos provoca uma dimensão, psicologicamente falando, uma dimensão de inesperado, e isso provoca angústia. E se provoca angústia, eu tenho sujeitos que sim, ou vão lidar com essa angústia, vão encontrar meios para, né, facilitar a transformação dessa angústia, ou vão ficar adoecidos. E uma das patologias que nós, psicanalistas, olhamos com cuidado é a questão dos transtornos obsessivos compulsivos, das paranoias, das psicoses, que as pessoas saem da realidade, né, da realidade das coisas em si, e elas transportam a realidade para uma situação que é praticamente a dor do adoecimento. Então, isso, neste momento, se aguça, digamos que fica aparente, né? As pessoas, elas ficam muito angustiadas com essa possibilidade de virem a morrer. Mas é tão interessante, né? E tão paradoxal que a gente não pensa na morte sem pensar na condição da doença, né, nessa circunstância. Mas nós podemos morrer a qualquer momento por qualquer coisa. Isso é enlouquecedor. A gente não vai ficar pensando o dia inteiro nisso. Mas quando vem um vírus desse, a gente realmente se depara com a ordem da realidade e da mudança das coisas. E agora, eu estou aqui na frente de uma televisão, vendo a Globo News, sem fazer propaganda, e eu estou vendo assim, a infinidade de países preocupados, a infinidade de pessoas em reuniões, né, em encontros para pensar isso. Assim, na cidade, aliás, eu não estou em Caxias, mas na cidade de Caxias do Sul, nós temos muitos profissionais muito conceituados falando disso. Uma delas é a doutora Alessandra Michelin, que tem agora até um canal no YouTube falando de como se prevenir. Mas a gente tem que buscar profissionais que são idôneos, profissionais que são pesquisadores, pessoas que sabem dizer disso com propriedade. E termos muito cuidado, Beverly, em não propagar informações erradas para gerar pânico, para gerar sofrimento e para gerar alienação. A minha grande preocupação como psicóloga é o cuidado que nós temos que ter para não gerarmos este tipo de arma, porque essa, digamos que essa arma de controle biopolítico, ela é muitíssimo perigosa, porque nós produzimos doença mental, nós produzimos doenças psíquicas que são devastadoras, são talvez mais virais do que o próprio coronavírus, que assim que descoberta uma vacina ou um medicamento que possa dar conta, né, de controle dessa doença, ok, né? Ao longo da humanidade a gente tem visto também, né, as doenças existindo e alguém pesquisando para poder buscar uma solução a partir disso. Mas é importante que a gente tenha claro, nem tudo é solucionado, nem tudo o homem dá conta. E essa é também mais uma questão que nós temos que pensar nessa circunstância toda. Eu acho que, até para contar assim, uma coisa que aconteceu comigo ontem, assim, eu estou aqui em Gramado, ontem nós estávamos transitando pelo centro e nós vimos pessoas de máscara aqui em Gramado. E meu filho disse, mãe, olha, tu viu, as pessoas já estão de máscara aqui. E eu mesmo preocupado, né, com isso. Eu digo, sim, filha, as pessoas talvez estão se protegendo ou protegendo alguém, mas a gente tem que pensar sobre isso, né?
Uhum.
Mas também é interessante pensar o uso da máscara, né, e o uso da proteção. Muitas vezes as pessoas fazem uma proteção indevida, elas nem sabem do que estão se protegendo. Então, são coisas que a gente tem que abrir, pensar nas comunidades, pensar nas regiões aí desse Brasil imenso que nós temos e refletir.
Claro, Camila, já começou a aparecer um monte, né, de mensagens nas redes sociais, tanto é que os organismos de imprensa sérios já começaram a trabalhar com fato e fake do coronavírus, porque já começou, né, que máscara protege, né, até que ponto protege ou não, de uma transmissão, quando deve ou não usar, essa questão de uns e-mails circulando de que o vírus, o coronavírus, ele seria suscetível ao calor, então tomando chá quente, mataria o vírus, né? Fazendo bochechos com água. Então começa uma série de informações e aí, claro, eu também me coloco no lugar das pessoas e vou te confessar que, por vezes, a gente pensa da seguinte maneira. Bom, um chazinho quente também não mata ninguém, se não matar o vírus, pelo menos é gostoso, né? Então a gente acaba multiplicando coisas que geram uma sensação interna, psicológica, de que a gente está conseguindo fazer alguma coisa que seja efetiva. Sendo que o que se sabe que é efetivo é ter a conduta, né? A etiqueta de higiene social, que é lavar as mãos, que é espirrar.
Isso é universal.
Isso.
Né?
Então, a gente não consegue fazer o que deveria fazer, mas toma o chá quente, se preocupa com essas coisas. Se bem que não vai fazer realmente nenhum mal, mas gera um emocional, uma pandemia emocional, né?
Isso, é bem isso que a gente tem que pensar. Assim, essa pandemia emocional, é maluco isso. Maluco não, né? É mágico no sentido de que as coisas vão de encontro ao longo dos tempos em tempos, né? Eu gosto muito de história e, enfim, recentemente li um texto que fala um pouquinho dessa questão. Das pestes ao longo da história. E, bom, a principal, digamos assim, a principal conduta de manejo para que a gente não adoeça é a lavagem das mãos. No passado, se lavava com álcool, uísque, né, os rumos da vida, porque não se tinha clareza, né, como se tem hoje. A gente foi aprendendo com os eventos que foram acontecendo. Sim, a gente precisa aprender com isso. A grande questão é, ao longo da história, a gente também foi capaz de criar informações e demonizar as coisas que saíam fora do nosso controle. Então, a grande questão dessa pandemia emocional é também perceber que tem coisas que a gente não controla e que a gente precisa, sim, ter condutas de manejo que nos protegem em qualquer circunstância, porque a gente vai aprender que caminhar no escuro numa cidade violenta, à noite, à uma da manhã, pode ser perigoso, dependendo do país, né? Porque se a gente for viajar para alguns países, a gente não vai ter esse problema. Mas é reconhecer a realidade. Eu acho que essa é a grande palavra, reconhecer a realidade e termos o cuidado com a fantasia, o cuidado com as miraculações, eu não sei nem se essa palavra existe, que o próprio humano cria para controlar, para oprimir, para segregar, para colocar, por exemplo, a amiga viajava recentemente para fora do país e ela chegou e disse assim, olha, nós fomos comprar máscara e já não tinha mais máscara, né, nas farmácias. E, bom, a gente também tem que ser inteligente o suficiente para perceber que vai ter uma indústria aí por trás disso, produzindo muita maquinaria para que o consumo também aumente em determinados produtos. Isso não é muito fácil, muito simples de se fazer, né, Beverly? Nós temos que realmente nos permitir ter tempo para fazer isso. Isso dá trabalho, né? A gente parar e pensar, será que é verdade? Será que é assim mesmo? Buscar informação, conversar sobre isso. Isso dá muito trabalho para todos nós. Às vezes é mais fácil a gente escutar uma pessoa e dizer assim, ah, não, ela me disse isso, então é isso. Mas não é porque ela me disse que é verdade, mas porque para mim é conveniente, para mim é importante saber dessa verdade. Então, para quem nos escuta neste momento, me parece que é muito importante que a gente também abra a possibilidade de diálogo e de discussão. É, o que, que é uma coisa, o que, que é outra coisa, né? Não sou da área da saúde, não sou da área médica, mas eu preciso me apropriar de informações com clareza e com discernimento. Isso é fundamental, porque senão a gente vai cair numa máxima que é coletiva, que é de gerar essa pandemia, né, de pavor, de medo, de angústia, de uma coisa que, ao longo do tempo, já aconteceu. Né? Uhum. Ao longo do tempo, já aconteceu. E os vírus, eles se propagam, eles se multiplicam, eles se modificam, mas o nosso comportamento, muitas vezes, é o mesmo ao longo do tempo. A gente, sim, precisa olhar como que a humanidade foi cuidando das situações de peste, né? De desordem, de desorganização em relação ao seu próprio convívio e à propagação das doenças.
Claro. Camila, foi muito bem colocado. Agradeço muito a tua presença aqui. Um forte abraço para você.